E a Câmara dos Deputados retoma os trabalhos nesta terça-feira. A gente tem uma expectativa constante aí para o trabalho do Legislativo e também trabalho na Câmara dos Deputados. A expectativa é essa que é bastante aguardada por nós amazonenses, principalmente em defesas Zona Franca de Manaus, BR-319, entender também como é que os nossos deputados federais vão lidar com tudo isso no segundo semestre. E sobre essa expectativa na Câmara dos Deputados, converso agora com o deputado federal Amon Mandel, do Cidadania. Bom dia, deputado, tudo bem?
Bom dia, tudo bem? Muito obrigado pelo convite.
Obrigado você, deputado. Obrigado por estar conosco. Te ouço muito bem, deputado. Espero que você também me ouça muito bem. Gostaria de entender pela primeira vez aqui com o senhor, trabalho focado no segundo semestre, expectativas do senhor para esse segundo semestre na Câmara dos Deputados, projetos que podem ser apresentados pelo senhor nesse segundo semestre.
Bom, nós temos alguns projetos para o desmatamento zero na Amazônia e no país. O projeto tem ganhado um certo destaque. Conseguimos aqui o regime de urgência para a tramitação desse projeto na Câmara dos Deputados, e ele deve conversar ali num contexto político maior com o interesse tanto do governo quanto da própria Câmara dos Deputados e do Senado na regulamentação, por exemplo, do mercado de crédito de carbono. Além disso, nós temos ali alguns projetos voltados à transparência que devem também dialogar dentro desse aspecto. O Brasil caminha hoje para uma abertura maior ao diálogo internacional, e num contexto internacional onde as mudanças climáticas afetam cada vez mais não só a vida dentro do nosso país, mas também aspectos macroeconômicos como a produção do agro de cada país e o fornecimento de alimentos no mundo, nós devemos ganhar algum protagonismo nessa. Isso deve influenciar a forma como os amazonenses vivem, pois há uma articulação para que dentro da regulamentação nós possamos transformar isso em uma possível alternativa de matriz econômica para a nossa região, trazendo mais recursos para investimentos na área da educação, da saúde, da segurança pública e também infraestrutura na nossa região.
BR-319, BR-174, o senhor, assim como outros deputados federais, podem lutar também por isso, né? Fazer força para que isso saia de uma vez por todas. Na sua avaliação, BR-319, BR-174, BR-174 melhorando, né? Essa rodovia federal que liga o Amazonas a Roraima e aqui ao Amazonas a Porto Velho, BR-319. Como é que o senhor vai lidar com essas duas pautas, essas rodovias importantes para o estado do Amazonas?
Bom, vamos lá. Eu não gosto muito de vender sonhos. Sinceramente, a minha análise política é que nós não vamos ter o cenário necessário para, por exemplo, conclusão das obras da BR-319. Mas é sim uma pauta que eu defendo, pois acredito que o não asfaltamento, a não conclusão da obra da BR-319 não pode funcionar como se fosse uma política de combate ao desmatamento. É certo, sim, que, via de regra, quando a gente termina uma obra como essa, forte, há sim um efeito negativo na questão do desmatamento. Porém, isso deve ser combatido com investimentos adequados, não apenas no monitoramento do desmatamento e de outras atividades criminosas, mas na repressão dessas atividades. Por esse motivo, no nosso mandato, nós estamos ali conversando com o superintendente da Polícia Federal no estado do Amazonas para a criação de novas delegacias da Polícia Federal no estado, com os equipamentos devidos, postos bem equipados, para fazermos possivelmente concursos ali, trazer mais policiais federais para o estado, dentre outras coisas. Por exemplo, já tenho ali o compromisso para ajudar na criação de uma delegacia na cidade de Humaitá, aqui do sul do Amazonas, onde o desmatamento tem ali a sua atividade mais exacerbada. O fato é que nós precisamos levar o Estado brasileiro para dentro da Amazônia. Esse é um movimento que nunca foi finalizado, que embora seja um discurso até de certa forma ultrapassado, pois é um discurso da época dos governos, de fato o Brasil nunca interiorizou completamente a Amazônia. E nós temos muitos órgãos que não tem uma representação adequada dos municípios do interior do nosso estado. Um exemplo é a própria Polícia Federal. O estado do Amazonas é o maior estado em extensão territorial em todo o nosso país, no entanto, só tem uma delegacia de Polícia Federal em todo o estado, fora a superintendência. Então, nós queremos ali, para começar, né, criar mais uma e, portanto, dobrar a quantidade de delegacias, mas em breve triplicar ou quadruplicar isso daí. E tenho feito articulações bem aprofundadas e complexas com o governo federal para que a criação dessas delegacias de Polícia Federal e de outros órgãos no nosso, no interior do nosso estado, sejam prioridade. E acredito que isso é importante para que no futuro a gente consiga, de fato, desenvolver a nossa região, não só com as alternativas de matriz econômicas, mas com tudo aquilo que a gente já tem. E aí, para isso, é importante que a gente tenha, assim, uma estrada adequada para o transporte e a logística das mercadorias, por exemplo.
O deputado federal, num todo, né, ouvintes da CBN, tem o papel de legislar e também fiscalizar o governo federal. E agora a gente vai para pautas do governo federal e a gente começa com o arcabouço fiscal, deputado Amon Mandel. Nesse início de agosto, o projeto do novo arcabouço fiscal deve dominar o debate, né, na Câmara dos Deputados. Os deputados devem, inclusive, analisar as mudanças impostas pelos senadores, podendo acatar ou não as alterações. Sua avaliação sobre arcabouço fiscal... sai, não sai, nesse segundo semestre?
O arcabouço fiscal sai, porém com alguns problemas, com alguns embates que nós estamos tendo. Um deles é quanto à retirada ou não do Fundeb ali do arcabouço. É uma espécie de proteção dos investimentos que nós precisamos na área da educação. E um desses reflexos é justamente o bloqueio de determinados recursos da educação e talvez também da saúde, por conta do arcabouço fiscal. O fato é que, se aprovado com a retirada do Fundeb ali do texto desse arcabouço, isso acarreta no necessário bloqueio de alguns recursos por parte do governo, de outros investimentos na área da educação, para cobrir ali os gastos com o arcabouço, com o Fundeb. Porém, no cálculo que nós fizemos, o fato é que esse é um saldo positivo, embora haja um bloqueio nos investimentos ali do governo na área da educação por conta do arcabouço fiscal, a gente acaba tendo um investimento maior por não retirar o Fundeb. E aí acaba que a fatia de investimentos que a gente consegue assegurar com a retirada do Fundeb ali do arcabouço é maior do que o bloqueio que é ocasionado nesse cálculo complexo. É um bloqueio que eu não defendo, acho que o governo poderia, sim, controlar os seus gastos obrigatórios a partir de segurar ali alguns gastos, por exemplo, com os ministérios. Eles estão propondo concursos em alguns ministérios que acho que poderiam ser atrasados com o intuito de proteger os gastos na educação. Não faz sentido para mim que a gente flexibilize investimentos em educação e saúde, que são ali os princípios, os pilares ali, basilares, né, da nossa sociedade, para atender a um interesse de governo. Eu acho que os investimentos na educação e na saúde, eles não podem ser uma política de governo, e sim de Estado. A gente tem a meta ali, né, para reduzir a taxa de juros básica no país, que hoje é a maior taxa de juros em todo o planeta, e essa redução pode ocasionar ali, acabar atingindo um efeito cascata na nossa economia, que deve melhorar o nosso quadro ao facilitar ali a tomada de crédito por parte do cidadão brasileiro e por parte também das empresas. O governo tem negociado ali com esses atores econômicos para que, se conseguir atingir essa meta e reduzir a taxa Selic, que nós consigamos ter ali um aporte da iniciativa privada em uma série de parcerias público-privadas, o que deve auxiliar ali o governo a reduzir um pouco os custos que estão tendo hoje uma disparada, os custos da iniciativa pública, tendo em vista a flexibilidade que o arcabouço fiscal estabeleceu agora para o governo federal. O governo Lula tem essa postura de aumentar os gastos, isso já é histórico. A cada governo o presidente tem essa postura de aumentar os gastos e os investimentos, especialmente na área da assistência social, porém, isso deve ser acompanhado ali de políticas de responsabilidade fiscal. E aí, o Congresso Nacional está tentando acertar ali uma série de negociações em outras matérias em votações, para que a gente consiga compensar esse aumento de gastos também com um aumento de receita. Parte dessa negociação inclui, por exemplo, algumas coisas indigestas por parte da sociedade, que eu mesmo, enquanto parlamentar, também discordo, mas que estão entrando na pauta legislativa nesse semestre, que dizem respeito, por exemplo, ao PL do veneno. Temos dois PLs ali polêmicos que estão sendo ventilados, que devem entrar na pauta,
Sem
que são o PL
dúvidas.
do veneno e o PL da grilagem. O PL da grilagem encontra forte oposição no governo federal. Já o PL do veneno, que diz respeito ali a alguns agrotóxicos e a algumas políticas mais flexíveis para o agro no país, não tem encontrado grande resistência por parte do governo. Então é uma incongruência do ponto ideológico, uma vez que eles atuam, por exemplo, para
Sem dúvida.
desincentivar os produtos, as bebidas açucaradas, com o argumento de que se preocupam com a saúde, mas não tem essa mesma postura, por exemplo, com os agrotóxicos, muitas vezes. Mas isso deve ser importante porque, ao maximizar a produtividade do agro no país, a gente deve conseguir ter um efeito positivo na economia que pode ajudar a compensar essa disparada dos gastos da iniciativa pública federal.
Deputado Federal Almo Mandel, muito obrigado por estar conosco. Bom dia, bom trabalho para o senhor aí.
Obrigado, bom dia.